Começa agora o programa Gente Nossa, com o que há de melhor da nossa cultura popular.
Um brejo sertão Cariri e Agreste. Vai, ó, vai.
Desejamos as boas-vindas a você que nos acompanha neste momento e que se encontra ligadinho com Gente Nossa. Esse é um programa multimediático produzido por alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba. O nosso intuito é atuar na construção da memória dos artistas paraibanos que mantém acesa a chama da cultura popular. Isso por meio de suas obras, sejam elas literárias, musicais, dentre outras.
Pois é, Vitor Posse, nesta quarta edição do Gente Nossa, homenageamos artistas que expressam as verdadeiras manifestações culturais do nosso povo nordestino. Ressaltaremos a sua vida e obra. Eu sou Samuel Oliveira.
E eu sou Vitor Posse. E o Gente Nossa está apenas começando. Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura popular.
E o Gente Nossa de hoje recebe a cantora campinense Heloísa Olinto.
Isso mesmo, Sami. Ela, que é natural da cidade de Campina Grande, na Paraíba, é dona de uma voz que se consagrou na mídia nacional. Isso por intermédio de algumas participações em programas de calouros, como, por exemplo, no ano de 2012, no programa da Globo, The Voice Brasil, e ainda no mesmo ano, no programa Raul Gil, do SBT, no concurso Mulheres que Brilham.
Vitor, com um estilo bem regional, Heloísa começou sua carreira na música gospel quando tinha 15 anos de idade. A cantora, que se utiliza de muito carisma e doçura além de seu talento e suas interpretações, consegue conquistar diversos públicos por meio de suas canções.
E no ano de 1999, a cantora alcançou a posição de primeiro lugar em O Conclave de Música Paraíba Te Quero Sem Drogas, que aconteceu na capital do estado. Um ano depois, já em 2000, também conquistou o primeiro lugar no primeiro Fest Gospel Novos Talentos. E daí por diante seguiu carreira com seu primeiro CD voltado para o segmento evangélico.
Vitor, a cantora nos sugeriu algumas de suas canções de seu repertório, que ao decorrer do programa iremos tocá-las.
Brejo sertão
E no programa de hoje, Heloísa Olinto aqui conosco e gostaríamos de desejar as boas-vindas não só a ela, mas ao esposo dela, o Vaguinho do Dutra. Sejam muito bem-vindos aqui conosco, é um prazer recebê-los e tê-los como homenageados aqui do programa Gente Nossa.
Obrigada, Vitor. Gente Nossa, né? Todo o pessoal que está aí escutando, já agradeço desde já a audiência, agradeço o convite. É uma satisfação imensa poder estar aqui, não podia recusar esse convite jamais.
Bom, gostaríamos de lembrar você que está conectado conosco que pode interagir pelas redes sociais e assim enviar para o nosso programa a sua pergunta ou mensagem à nossa homenageada. A locução de redes sociais de hoje é com a Marília Guimarães.
É isso aí, Samir. E para interagir com gente nossa, você que está aí em casa nos acompanhando, pode assistir o programa neste instante pelo nosso canal no YouTube, cujo link está disponível na nossa fanpage facebook.com/programagentenossa. Lá você pode interagir conosco e mandar suas perguntas para a nossa convidada. Temos também o nosso Instagram, @programagentenossa, no qual você pode curtir todas as fotos dos bastidores do Gente Nossa. Daqui a pouco eu volto com a participação dos internautas, Samir.
Vamos lá, vamos iniciar, dar início a essa conversa aqui com Heloísa Olinto, uma das homenageadas aqui do programa Gente Nossa. Heloísa, fala um pouco aqui pra gente, como foi que surgiu esse seu interesse pela música, desde a infância. Os seus pais, seus familiares lhe influenciaram. Nós bem citamos no início, você iniciou ali na música gospel. Teve alguma influência da igreja? Como foi esse teu despertar pela música?
Então, eu acho que indo contra geralmente a maioria das histórias, né, que fala que a família é musical, que já nasceu em meio à música. No meu caso não foi bem assim, né? Eu não tinha ninguém na minha família envolvido com música, ninguém, a não ser o hobby natural de todo mundo, né? Meu irmão mais velho gostava de arranhar umas notinhas no violão, aprendeu sozinho e tal, mas ninguém envolvido profissionalmente com música e também ninguém tocava oficialmente um instrumento. Então eu não tive, pelo menos assim, a não ser o gosto natural que todo mundo tem pela música, eu não tive nenhum exemplo assim, a ser seguido pela minha família, de ninguém que seguiu essa carreira profissionalmente. O gosto veio, eu acho que assim, do dom mesmo, né? Eu lembro que assim, quando eu comecei a frequentar a igreja, que dentro da igreja evangélica, né, a música ela é muito forte, né? Existem muitos movimentos musicais dentro da igreja, banda. Geralmente o grupo de jovens se reúnem para fazer banda, para fazer concurso. Existe um incentivo muito grande a esse respeito. E foi aí que começou o meu interesse de realmente pensar em quem sabe um dia eu não poderia cantar. Mas eu, como uma jovem extremamente tímida, que eu era muito tímida, eu ficava naquela, né, sentadinha no meu canto, eu via o pessoal cantar, se apresentar e tal. E eu tinha aquela vontade, mas eu nunca expressei pra ninguém, nem nunca fui atrás, jamais, porque era a última coisa que eu queria na minha vida, era enfrentar uma plateia. Mas aí a minha mãe, nem pra minha família eu cantava, não tinha aquela coisinha de fazer, vamos fazer uma apresentação, senta todo mundo na sala que eu vou cantar. Não tinha isso de jeito nenhum, eu não cantava. Eu só cantava pra mim. No banheiro, e se alguém entrasse, eu calava na hora, ninguém me escutava. E a minha mãe, por algumas poucas vezes que me pegou sem querer cantando, ela sabia, né, que eu levava jeito, e ela meio que queria me empurrar, mas eu não queria, era o contrário, né? E na igreja ela vivia falando, minha filha canta, mas eu não queria que ninguém soubesse que eu cantava, porque eu não queria ter que enfrentar aquilo. Eu até queria ter coragem, mas eu não tinha. E foi meio que de supetão, assim, como tudo o que aconteceu dentro da minha história, dentro dos meus 16 anos de música, de carreira, tudo o que aconteceu dentro da música, eu acho que eu posso dizer assim, foi a música que me escolheu realmente, porque eu nunca fui atrás de nada, sempre veio até mim.
Quanto à capacitação da técnica vocal, você já fez algum curso voltado para essa área da técnica vocal?
Já fiz. Já estudei com Lemuel, já estudei com Eloy de Lima, já estudei com Vladimir, estudei com Clara Figueroa. Sempre quando tinha oficinas, eu sempre gostei muito de buscar. Por um tempo eu estudei violino, mas foi um tempo curto, né? Eu não me identifiquei, assim, mas... estudei por um tempo, cavaquinho também, mas eu não me atrevo jamais a dizer que toco, né? Eu aprendi algumas canções, mas eu não toco o instrumento. Violão foi uma coisa que eu não me identifiquei, eu não conseguia. Eu ainda tentei aprender violão, mas não consegui. Mas assim, o cavaquinho e o violino era até... Eu quis fazer realmente, mas aí devido à correria já da vida profissional em si, eu não dei seguimento ao instrumento. Mas eu já pude sim trabalhar... tecnicamente falando, né?
Tem noções básicas de alguns instrumentos,
sim,
né?
Sim, sim.
Bom, Vitor, continuando esse bate-papo com a Heloísa Olinto, ela que em 2001 foi vocalista do grupo de música latino-americana de raiz, Canto Andino. Heloísa, fala um pouco pra gente essa participação e o que você pôde tirar de experiência na participação desse grupo.
Então, esse foi o primeiro grupo que eu participei dentro da música secular, né? Vamos dizer assim, que o pessoal do gospel se refere, né, à música secular como não sendo um segmento dentro da igreja. E quando eu saí da igreja, para mim tinha acabado tudo. Eu achava que eu não ia mais cantar, não me identificava com nada mais, né? Eu estava saindo de um universo e o outro universo era totalmente paralelo, assim, nada a ver. E eu pensava que eu não ia mais cantar. Para mim a carreira já estava encerrada. E veio a oportunidade de conhecer Jorge Ribas, né? Esse músico, professor maravilhoso. E assim, ele nem titubeou. Quando ele me conheceu, eu tinha uma demo gravada, de música clássica, inclusive, que eu gravei lá em São Paulo, quando eu fui pro programa Raul Gil a primeira vez, em 2001, exatamente, em 2001. Eu tentei o programa Raul Gil em 2001. Gravei uma demo lá com alguns músicos que a gente conheceu. E Jorge Ribas teve acesso a essa demo e me chamou assim de cara: vamos fazer parte do meu grupo. Tipo, ele nem me conhecia. E eu digo, tá bom. Eu agarrei essa oportunidade porque eu vi nesse convite a oportunidade de recomeçar, né? De colocar a minha cara no cenário da música campinense. E assim, eu vi que não tinha morrido. E foi uma experiência, no mínimo, inusitada, porque era um grupo de música latino-americana de raiz, você imagina, né? E assim, deu certo que na época eu estudava espanhol, né? Eu adorava a língua, estudava espanhol. E quando o Jorge soube, era isso que ele estava procurando. Alguém que tivesse um espanhol fluente para poder ser vocalista e uma voz feminina para cantar no grupo. E eu, vamos embora, encarei o desafio e foi maravilhoso, porque foi aí que eu, de cara, assim, já participei de projetos importantes dentro de Campina Grande, Festival de Inverno, Encontro para a Nova Consciência, sabe? Cantei em casas consagradas de Campina Grande, ao lado de Jorge Ribas. A gente chegou a gravar um CD, eu gravei uma música inédita, né? Niño Sin Rumbo, o nome da música. E a gente, inclusive, regravou agora para o lançamento do CD. Eu fiz essa participação e regravei essa música, que foi uma honra poder eternizar uma música inédita, né? Essa música é de Jorge Ribas. E houve essa eternização desse trabalho, que foi um trabalho bonito. E aí foi o pontapé para muitas outras coisas que apareceram.
Também em 2003, você passou a integrar a banda Adagio Show Baile Campina Grande. Exato. Passando 8 anos, uma temporada aí bem extensa.
Foi.
Fala
bem
também sobre essa tua participação nessa banda também.
Banda Adagio, olha, a banda Adagio foi... Eu acho que eu passeei de maneira assim... Passeei por tudo que eu podia dentro da música, né?
Os estilos.
Isso. E a fazer baile, pelo menos naquela época, eu acho que o baile hoje ele tá um pouco deturpado, mas naquela época que baile realmente era baile, era flashback, uma cantora de baile e um cantor de baile, a gente tinha que se virar nos 30, tinha que ser artista de verdade. Tinha que cantar do forró ao internacional. Então, eu cantava inglês, eu cantava italiano, eu cantava espanhol, eu cantava erudito, eu cantava forró, eu cantava axé, eu fazia vocal. Então, assim, foram quase 10 anos, né? Foi um pouco mais de 8 anos, na verdade. E foi uma escola, assim, foi uma especialização, posso dizer assim, PhD. Para tudo que eu tenho hoje, até de desenvoltura de palco, de ter que lidar com o público, porque a gente fazia formatura, fazia casamento, fazia baile de 15 anos. Então, foi uma escola perfeita, assim, para os músicos e os cantores que puderam vir dessa escola de baile, do baile de verdade, que eram os bailes de antigamente. eu acho que assim, eu só posso agradecer, porque foi assim uma escada, eu acho que eu avancei 1000 degraus, assim, eu subi muito, eu evoluí muito como cantora, como artista, e foram grandes anos, eu pude trabalhar com grandes artistas dentro de Campina Grande, grandes músicos dentro de Campina.
Pode citar alguns nomes que, olha, integraram essa banda?
Vaguinho, né? Conheci um Vaguinho deles. Na banda Adágio, conheci Vaguinho na banda Adágio em 2003. E eu ainda peguei a última formação de Ogírio Cavalcante, o rei dos bailes, né? Eu ainda trabalhei com a última formação de Ogírio. Então, Alexandre Couto, Adriano Moreno, eu acho que assim, os grandes nomes dos bailes de Campina Grande, que infelizmente hoje está um pouco extinto, eu tive a honra de trabalhar.
Bom, no ano de 2005, Heloísa conheceu Dudutra e a partir daí não abriu mão do estilo regional. Heloísa, fala um pouco como você conheceu o Dudu e o que ele representa para você, o que ele representa na sua carreira.
Eu conheci o Dudu através de Vaguinho, né? A gente se conheceu em 2003 e em 2005 a gente começou a namorar. E eu lembro que o pessoal vivia falando do Dudu, o pessoal brincava na banda chamando ele de Dudutinha. E eu não sabia quem era Dudu, né? O pessoal falava, eu não sabia quem era. E não sabia que o pai dele era músico, não sabia a força que o pai dele tinha, né? Quem era o artista do Dudu, eu não sabia quem era. Eu ainda estava iniciando, né, naquilo ali. E assim, quando a gente começou a namorar, eu lembro que quando eu fazia baile, muita gente me cobrava, você não vai passar a vida inteira fazendo baile. Você tem que criar uma identidade, você tem que seguir uma carreira solo, você tem que ser você. Ali eu era cantora da banda Adágio. Um dia eu ia ser Heloísa Olinto. E eu ainda não me sentia preparada, eu não sabia o que é que eu queria, enfim, eu estava confortável ali fazendo tudo. E quando eu conheci Dudutra em 2005, e logo ele, muito generoso, sempre dá oportunidade a quem está começando, seja músico, né? Eu acho que quase todos os músicos dentro do segmento regional aqui dentro dessa cidade passou por Dudutra, né? E por Vaguinho, que foi professor de muitos que hoje estão tocando por aí afora, né? Inclusive acompanhando outros grandes artistas. E assim, quando eu tive a oportunidade de... Aí Dudutra me convidou para fazer uma participação no show dele e abrir um show pro trio Iraquitã, eu acho, no Projeto 6 e meia. E lá vai eu, foi a primeira vez que eu cantei um choro. E assim, foi identificação instantânea, assim, com aquele universo regional. Sabe, é isso que eu quero. E desde esse momento, aí veio a gravação da música do Choro Campinense, que foi também um divisor de águas na minha carreira. E assim, a partir desse momento, eu tive certeza que era aquilo ali que eu queria vivenciar na minha carreira. Era aquela bandeira que eu queria levantar, era aquela camisa que eu queria vestir. E foi isso. E até hoje, nunca mudou.
Então vamos tocar um chorinho agora? Pode ficar à vontade a escolher.
Não sei se dá por causa do violão.
Ah, tem que se adequar.
Porque, porque o choro, como o choro geralmente é solado com cavaquinho ou com bandolim. Vamos ver aqui no improviso o que é que dá pra sair. Vamos fazer um trechinho do Campinense?
Pode ser.
Do lado de um músico desse, não tem como
já
sair.
Já que Campinense tem tanta história pra contar, né?
Pois é.
Eu sou daqui, não consigo me afastar. Campina Grande é aqui o meu lugar. Triângulo, fole, asa, pumba e o pandeiro. Faz a festa o mês inteiro. Venha ver porque eu sei que vai gostar. Tem também cavaquinho e violão, que toca marcha, toca choro e baião. Como é bonito um bandolim no ponteado, cavaquinho centralizado e o pandeiro em marcação. Nesse chorinho em homenagem a esse povo campinense, eu vou dizer que é pro turista perceber que o pagode, o chorinho e o sambão, até o frevo e a canção, você também pode encontrar. Aqui tem tudo que se pode imaginar. Venha pra Caralém, Serela, capital do forró. É uma cidade tão bonita e meu dilema é não deixar Campina Grande, a serra da Borborema.
Quem sabe faz ao vivo.
Exato. Essa é a cantora campinense Heloísa Olinto, que nos prestigia neste momento aqui no Gente Nossa. Mais uma vez agradecer a ela e ao esposo dela, Vaguinho Dudutra.
agulhas, bocas de agulhas, brilham os trens de São João. Papai, chatios e chachados, segura as pontas, meu coração.
Bem, Luísa, fala um pouco também das suas referências musicais. Quem são essas referências?
Então, a música, como a gente vem falando, né, continuando nesse segmento, quando eu tive o contato com a música regional, aí eu mergulhei de cabeça nesse universo, a pesquisar intérpretes, compositores, obras, enfim. Então, aí, eu, através de Duduta também, que ele sempre foi me orientando, Faguinho, a conhecer esses grandes compositores de Chorinho, Ernesto Nazaré, grandes intérpretes como Ademilto Fonseca, que foi, eu acho que, o marco da voz feminina no Chorinho, né? Que deu vida ao choro cantado, né? Que é tão difícil. Enfim, Valdir Azevedo, Rossini Ferreira. Fui conhecendo as obras desses artistas dentro do universo regional, que não se restringia só ao choro, também tinha baião, é um segmento também que o pessoal toca muito instrumentalmente dentro do choro, baião, enfim, frevo. Então, assim, mergulhei de cabeça nesse universo para conhecer quem eram essas pessoas, né? Cartola, Pixinguinha, enfim. E foi aí que eu fui entrando, Dominguinhos, o próprio Luiz Gonzaga, que também tem choro, Dominguinhos tem choro. Eu acho que todo grande instrumentista, ele tem o pé no choro, né? E aí se estende para todo o resto. E foi aí que a música regional foi entrando, né? Foi se expandindo assim como um leque dentro das influências que eu queria trazer para mim. Então, isso é o que eu realmente gosto, é o que eu escuto, é o que tem no meu celular escutando, sabe? Então, assim, eu sou muito fiel assim aquilo que eu canto, a minha identidade, sabe, ao meu repertório. Eu sou muito exigente com o meu repertório, sabe? Então, assim, a música regional como um todo, eu digo a você, como um todo, de Clara Nunes, Elba Ramalho, é o mais regional que você puder imaginar, assim, de tanto da nossa música nordestina, quanto do que soou para todo o Brasil e mundo afora também. Então, Paulinho da Viola, Benito de Paula, todo esse pessoal que engloba o samba de raiz, que foi o que eu defendi por muito tempo, samba de raiz, o chorinho, o forró, o frevo, a música regional como um todo, tudo isso aí eu posso dizer que é influência para mim, com certeza.
Vamos continuar, né, Samir? Mais algum questionamento?
Bom, Heloísa, você já abriu show para diversos artistas, né? Inclusive você atentou ainda há pouco, né, para o grupo Iractã e também a da cantora Maria Creuza, né, no projeto é Seis e Meias. Existem outros cantores, outros artistas que você abriu show, teve o prazer, né, de abrir o show para eles?
Sim, teve Gal Costa, né, que a gente fez ano passado no Extremo Cultural, que foi maravilhoso, né, foi a primeira vez que eu participei do projeto. Abrimos para Gal Costa e eu fiz algumas participações, né? Com Cezinha, com Elba Ramalho, Dudu Nobre, a gente abriu para Dudu Nobre também, Alcione, toda essa galera de peso aí, a gente já teve essa honra de poder estar junto.
Bom, o papo está muito bom, mas vamos dar uma pausa agora na nossa conversa com a cantora campinense Heloísa Olinto, que nos dá a honra de entrevistá-la aqui no programa Gente Nossa de hoje. E para isso, vamos ouvir neste instante uma outra canção dela intitulada Festa no Interior. Então vamos lá, Festa de Interior, com Heloísa Olinto.
Opa, na boa. Segura. Fagulhas, pontas de agulhas, brilham os trens de São João. Papai, chatios e chachados, segura as pontas, meu coração. Na guerra magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Agulhas, roupas de agulhas, brilham os canas de São João. Babachotes e chachadas, segura as pontas, meu coração. contas da guerra mais fria. Ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Perdi aquela certeza que acabou de ter até na noite. Sempre a primeira festa do interior. Perdi aquela certeza que acabou de ter até na noite. Sempre a primeira festa do interior. De agulhas, brilham estrelas de São João. Babado, shotes e chachados, segura as pontas, meu coração. Contas da guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor.
Estava com Oliveira de Panelas.
Oliveira. Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura popular.
Eita!
Estamos de volta aqui com o programa Gente Nossa, recebendo a cantora campinense Heloísa Olinto. E antes de darmos seguimento à nossa conversa aqui, que está muito boa, por sinal, chama aqui conosco Marília Gerlani, ela que irá trazer algumas das participações das mensagens dos nossos internautas que nos acompanham neste momento.
É isso aí, Vitor. As nossas redes sociais aqui estão bombando, que acompanhando né, a nossa entrevistada aqui. Inclusive, a Roberta Magna, né, através do YouTube, ela está ligadíssima no programa. Ela manda beijo para todos que estão participando e manda sucesso, né, sempre para a nossa convidada. Dona de um talento incrível, ela diz.
Obrigada.
E uma amiga que tanto quer bem. Isso é a Roberta Magna que diz. Já através do nosso Facebook, nós temos a Rísela Renata. Ela quer saber algo a respeito, onde ela diz o seguinte: o que significou participar do The Voice para você, Heloísa?
Eu acho que a gente, como artista independente, né, que vive buscando lugarzinho ao sol, que vive lutando para ter algum tipo de ascensão, né, poder estar num programa como esse, numa rede como a Rede Globo, né, que é a maior, atualmente a maior emissora do Brasil, lógico que é um divisor de águas. Isso aí nunca vai mudar. Eu acho que ainda está para aparecer um programa que vá fazer mais do que o que a Globo faz quando pega um artista para fazer, né? Então, assim, o pouquíssimo tempo que eu pude passar já foi, assim, bombástico. Então, assim, é uma força tremenda, assim, é um tsunami na sua vida. De repente, sei lá, você aparece lá alguns minutos, pouquíssimos minutos, e você não sai mais na rua sem que as pessoas te reconheçam. As suas redes sociais são invadidas por gente, assim, de todo o Brasil. É uma loucura, assim, você que não está acostumado com isso, caramba, você fica assim atônito, né? Então, assim, foi um divisor, foi. Para a expansão do meu público em especial. Então, assim, uma super diferença que eu percebi, assim, que gritou quando eu estive no The Voice, é que antigamente, quando eu fazia barzinho, quando eu trabalhava em barzinho, fazia show, né, em bares e tal, as pessoas ficavam naquela, né, pedindo música, tal, 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 aperreando você, né, canta tal música, acha que o artista que tá ali em cima do palco tem a obrigação de animar a plateia e cantar o que eles querem ouvir. A partir do momento que você leva um trabalho para esse patamar, as pessoas vão para ver o seu trabalho, independente do que você está cantando ali. Fica todo mundo quietinho, admirando o que você está fazendo. Diferente de antes, que ficava, era bilhetinho chegando, canta isso, canta aquilo, canta não sei o quê. Isso foi uma coisa assim que eu percebi, assim, uma das maiores diferenças que eu percebi foi essa, que as pessoas iam para o meu show para ver o meu show. E não mais me tratar como uma animadora que estava ali obrigada a cantar o que o pessoal queria ouvir. Isso aí é uma coisa maravilhosa, sabe? Que eu acho que todo artista merece isso, merece respeito. Não é preciso você ter que ir para um programa na Rede Globo para você adquirir o respeito que você merece. Qualquer artista que está em cima de um palco, trabalhando ali, que tem o dom e tá compartilhando com vocês aquele dom, com vocês a plateia que eu falo, eu acho que deveria haver um pouco mais de respeito das pessoas em relação a isso, a todos os artistas que trabalham, né, na noite, que trabalham nos bailes, enfim. E assim, a gente passava por cada perrengue que hoje em dia acabou. Eu não passo mais por certos tipos de coisas que eu passava antigamente, sabe? Das pessoas querer exigir uma coisa que você não faz, né? Tipo, você tava lá cantando samba e vinha um pessoal pedir pra você cantar Legião Urbana, vinha nada a ver, assim. E a partir desse momento as pessoas começam a respeitar o teu trabalho. O meu trabalho é esse aqui.
Então foi um divisor de águas na sua carreira,
com
essa participação.
Com certeza absoluta.
Temos mais uma participação, Marília, pode dizer aí.
Como a Heloísa mesmo estava falando, né, a Globo ela atinge não só a todos os estados do nosso país, mas também a outros países.
Exato.
Né? Então, uma internauta nossa, a partir do fanpage, ela faz uma pergunta justamente envolvendo isso aí. Se você já fez algum trabalho no exterior ou se pretende, né, seguir carreira internacional. E aí, você
eu acho que isso é, isso é uma ambição, eu acho que de todo mundo, né? Eu não trabalho para isso agora. Mas assim, teve sim, eu recebi mensagens de gente de fora do Brasil, né, da Alemanha, eu recebi do Canadá, sabe, de principalmente, claro, de brasileiros que estavam lá me vendo, né, obviamente, e assim, atinge, tem um poder assim, que você fica, caramba, né, Argentina, teve pessoal da Argentina, argentinos, inclusive, né, que até hoje eu mantenho contato no Facebook, peruanos, enfim, que até hoje a gente mantém contato por causa disso, por causa do programa. E assim, tenho ambições sim de levar o meu trabalho para fora, mas não é uma prioridade agora. Agora eu quero ganhar aqui. Primeiro eu quero ganhar o meu espaço aqui para depois levá-lo para fora, quem sabe. Isso aí é Deus que responde.
E você que está aí em casa, continue participando, colaborando aqui com as nossas perguntas, com a nossa convidada Heloísa Olinto, através do fanpage facebook.com/programagentenossa, através do Instagram @programagentenossa e o Twitter @gentenossaUEPB. Continue ligadinho com a gente.
Heloísa, a escolha da música Festa no Interior, você nos falava aqui nos bastidores, né, que essa música tem muita história. Compartilha aí para quem está curtindo o nosso programa um pouco dessa história.
Então, em 2014, o último show que eu fiz com o meu regional de samba foi no Extremo Cultural em João Pessoa. E eu já tinha pretensão de parar, né, de entrar em stand-by um pouquinho, porque eu não estava me sentindo mais plenamente satisfeita como antes, né? Não sei explicar o porquê exatamente, mas não estava mais bacana do jeito que era, eu estava querendo buscar outros ares e eu estava disposta a dar uma parada, realmente, na minha carreira, em tudo, e pensar o que é que vai vir depois. E surgiu esse projeto São João Cultural. Eu já tinha tido outros convites para participar de momentos dentro da festa junina, né, dentro do São João, mas eu nunca tinha aceitado, porque eu não me considerava uma... Eu achava que não tinha nada a ver eu estar ali. E eu não queria que as pessoas, tá querendo aparecer de todo jeito, né? Tipo, cantando forró, cantando... E não era a minha intenção, até porque o meu trabalho... Eu fundei o meu primeiro grupo em 2009, né? Que foi o Samba Contradição. E foi até 2014, com muito sucesso, graças a Deus. Muito sucesso. A gente, do momento que a gente começou até o momento de parar, não houve tempo ruim. Eu consegui atingir tudo que eu queria atingir. Mas aí não estava mais satisfeita. E eu digo, vou parar, vou dar uma parada, vou pensar o que é que eu faço agora. E em fevereiro de 2014, surgiu o convite para o DVD do São João Cultural. Vindo do secretário Lula Cabral, que o projeto é dele, né? E eu não vou participar, porque não tem nada a ver. Tipo, no meio dos maiores forrozeiros, né? Da nossa música. Adalto Ferreira, Bilildo Campina, Amazã, Tom Oliveira, Sandra Belê. E eu, o que é que eu vou fazer ali, gente? Eu sou a única que não sou forrozeira, vamos dizer assim, né? E eu não queria. E o secretário, e Lula insistindo, vamos, que eu quero que você cante com Bilil. E eu, meu Deus, eu não... E Bilil também, né? O meu padinho, que eu chamo meu padinho. Porque ele queria, desde muito tempo, ele sempre me deu força pra cantar forró. E eu nunca vi uma possibilidade. Eu achava que não dava certo e tal. E eu estava com o meu projeto e foi uma coisa que eu nunca dei ouvidos. E vindo esse convite do São João Cultural, eu, por consideração a Lula, para não rejeitar o convite, né? Eu digo, tá bom, eu vou participar. Mas aquilo ali, para mim, meu Deus, não tem nada a ver eu estar aqui, né? Eu pensando. Mas aquilo ali, eu ia fazer e ia parar. Eu já estava decidida, ia fazer o São João Cultural, a gravação do DVD e ia parar. E por isso que essa música, Festa do Interior, ela significa muito para mim, porque cada artista cantou duas músicas, né, a escolha de cada um. E Festa do Interior é uma música que fala muito, né, ó, primeiro sobre o projeto, lógico, o São João em si, né, uma música pra cima e tal. E eu subi no palco naquele dia achando que era a minha última participação, musicalmente falando, e que eu iria parar e não sei por quanto tempo. E quando eu, a partir daquele momento que eu participei de São João Cultural, começou a acontecer assim loucuras na minha vida, que eu digo, eu não acredito que está acontecendo isso. E eu comecei a receber como sinal de que era esse o caminho. Deus estava dizendo assim, enxerga que o teu caminho é esse aqui, que era o da música regional nordestina. Porque em nenhum momento eu tive pretensão, em nenhum momento eu fui atrás, em nenhum momento eu fui, ai, eu acho que eu vou cantar forró agora que vai dar certo e vou atrás de fulano e de cicano. Não. E era todo mundo vindo atrás. Inclusive o show que eu fiz, a primeira participação que eu fiz no palco principal do maior São João de Campina Grande, que foi ano passado, a primeira vez, me colocaram sem eu querer. E eu dizendo, eu não vou cantar. Eu digo, você vai, a gente vai colocar e você tem que fazer e vamos fazer. Eu digo, gente, eu não quero. E é até engraçado contar isso. Eu não fui lá, por favor, me dê uma chance, eu quero cantar. Não. E tudo que vem acontecendo até agora tem sido dessa forma. Então eu digo, não é possível. Só pode ser os sinais.
Aproveitando a oportunidade, fala pra gente um pouco desse seu novo trabalho, né? É um EP com 7 canções, não é isso?
Isso.
Fala um pouco pra gente dele.
Depois de tudo isso que aconteceu, né? Eu resolvi me abrir, eu resolvi não mais me negar, né? Que antes eu negava, eu dizia, não, eu não vou fazer e ponto final. Mas aí, diante de todos esses grandes sinais que eu recebi, eu digo, vamos, eu vou me abrir e vou abraçar essa nova oportunidade. E aquilo que eu achava que ia parar novamente, né? Eu estava disposta a parar, de repente começou tudo de novo. Começou assim, com uma explosão de coisas boas, uma explosão de grandes oportunidades, de muita gente me apoiando, sabe? E eu digo, pronto, agora, esse ano, eu estou madura o suficiente. Ano passado eu apareci muito pouco, eu me resguardei muito, porque eu realmente estava me desvencilhando do samba. Então eu tinha todos os meus fãs que estavam acostumados àquele trabalho e tal. Então seria muito brusco de uma hora para outra eu aparecer com um projeto. Até porque esse projeto não é um projeto só para o São João. É um projeto que veio para ficar. Eloís Olinto não canta mais samba. Então quem pôde viver comigo a alegria do samba enquanto eu estava por aí fazendo show, tal, tal, tal. Foi momentos maravilhosos que eu passei com a plateia que estava comigo, me transmitindo a maior e melhor energia, mas acabou. Página virada e oficialmente dizendo aqui a vocês que o segmento agora é outro. Agora eu estou no novo momento da minha vida, eu estou com uma folha em branco que está sendo preenchida cheia de cores. E esse projeto aí desse CD, Sem Saudades, foi um dos grandes primeiros passos, apenas o primeiro, que foi lançado agora para o São João exclusivamente, para ser lançado no Troféu Gonzagão, para festejar a festa de São João, para festejar a minha chegada oficialmente nesse universo da música regional. E foi um projeto lindo, lindo, que eu, assim, um dos que eu tenho maior orgulho. Eu tenho muito orgulho de todos os que eu fiz, né? Esse é o quarto, né? O quarto CD que a gente tá lançando. E, sem dúvidas, assim, é um dos meus xodós, assim. É meu xodó esse CD, porque ele significa muito. Não é só mais um CD que eu gravei. Ele é o primeiro, apenas, de um novo começo.
E nesse contexto do forró, dessa mudança, poderia dar uma palhinha aqui pra gente de alguma dessas canções, desse novo segmento com o qual você enveredou?
Claro que sim. Uma música que também significa muito pra mim, significa, me toca demais, e eu canto ela muito, desde os tempos áureos, dos bailes e dos barzinhos, porque eu já cantava forró em barzinho, eu sempre fiz Elba, Geraldo Azevedo, eu sempre gostei muito de levar para o barzinho o resgate do regional, que as pessoas acabam meio que deixando de lado e acham que no barzinho é só para fazer pop, é só para fazer o atual, né? Vamos lá.
Isolento ao vivo aqui no programa Gente Nossa. Bom, Heloísa, fala um pouco pra gente do seu trabalho em forró. São músicos da terra que compõem o seu grupo?
Com certeza, com certeza. Sempre tive a satisfação, a honra, o conforto de poder trabalhar com parceiros realmente. São não só meus músicos, mas meus grandes amigos, né? Pessoas que estão assim, do meu lado, me dando super força, super, todo mundo vibrando assim, com essa nova mudança, todo o pessoal que está fazendo parte desse novo momento, Cris, meu sanfoneiro, Cris Kleber, Moab Tais, meu batera, Javis Melo, Gleicinho, Zig, Potó, todo esse pessoal que está junto comigo, levando esse trabalho novo e assim, na maior vibração. Desde a gravação desde o primeiro show que a gente fez ano passado no Parque do Povo, até a gravação desse CD e tudo, todas as conquistas que estão vindo.
E vamos dar uma pausinha aqui na nossa conversa e ouvir mais Heloísa Olinto aqui conosco no Gente Nossa.
No
brejo sertão Cariri e agreste. Vai, vai.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura popular. Estamos de volta aqui com o programa Gente Nossa, recebendo como convidada de hoje, homenageada, a cantora campinense Heloísa Olinto. Heloísa, vamos lá, continuar
nossa
conversa.
Bom, e nesse terceiro e último bloco do nosso programa, a gente ainda tem alguns assuntos a tratar com a entrevistada. Antes de darmos continuidade à nossa conversa, convido a nossa locutora de redes sociais, Marília Guimarães, para divulgar os nomes e as mensagens dos nossos internautas.
É, e os internautas continuam aqui ligadinho no programa. Temos mais uma pergunta para Heloísa Olinto. É, feito por Gilvânia Fernandes das Malvinas, onde ela diz o seguinte, em relação à cantora Marinês, como foi participar do tributo a ela?
Então, esse ano foi a primeira vez, né, que eu participei do tributo à Marinês. E é um momento mágico, né? É um momento mágico. Não é só um show, não é só uma apresentação. É realmente um momento mágico em que grandes artistas se reúnem, né? Também pela causa, né, que além do tributo, além da homenagem à artista Marinês, também pela causa de estar doando nosso cachê, para instituições que realmente necessitam, né? E esse pessoal está todo na plateia assistindo. E assim, e também o fato da homenagem em si é um momento, eu acredito que especial para todos os artistas que participam, né? E que estão ali cantando Marinês, cantando para Marinês, né? Participar dessa festa, desse momento tão gostoso, de um momento de solidariedade, né? Como eu já falei, que é a ajuda às instituições que estão ali e poder tá cantando a memória dessa grande artista, né? Dessa conhecida Rainha do Xaxado, que eu acho que foi uma das maiores representantes da nossa cultura. Então, assim, eu quero ter a honra de poder estar lá nos próximos anos, porque, de verdade, é um momento mágico em que, às vezes, a gente até pensa que ela está lá assistindo também.
É isso aí. Bom, e para um dos participantes que interagiu aqui conosco, o Manuel Vicente, vai o nosso abraço. Muito obrigado pela sua participação, Manuel Vicente. Ajudou na nossa divulgação nas redes sociais. Também quero agradecer a todos os internautas, a todos que interagiram conosco, que participaram do programa. E para você que acompanhou e que não acompanhou, que não pôde por algum motivo, também pode ter acesso ao nosso programa através do repórterjunino.com.br. É só você acessar, você vai ter acesso a todo o programa em síntese. E também para aqueles que querem nos próximos programas participarem, fazer suas perguntas, contribuírem, é só acessar o fanpage facebook.com/programagentenossa, através do Instagram, quem quiser acompanhar as fotos, os bastidores do programa, através do Instagram @programagentenossa e também pelo Twitter @gentenossaupb. Muito obrigado de todos nós aqui do programa Gente Nossa.
Muito obrigado, Marília Guimarães, aqui nas redes sociais, juntamente conosco, cooperando aqui nessa divulgação. No ano 2013, Heloísa, você integrou o corpo de jurados do programa Dom Música, veiculado pela TV Itararé, e chegou a dividir a bancada lá do júri com personalidades aqui da nossa terra, como Gabi Cavalcante, Lemuel Guerra, Tan, Kátia Virgínia e Fábio Dantas. Isso. Fala como foi essa tua participação, como foi agora, você já participou de vários programas, como calor, e agora como foi se sentir ali na condição de jurada?
Então, a gente passar pelos dois lados tanto é gostoso, né, quanto complicado, né, porque quando você tá ali julgando, você se coloca na... Você pensa, quando eu tava lá, né,
difícil,
a ansiedade,
né?
Tremenda, o nervosismo, sabe, você pode ter subido ao palco 1 milhão de vezes, mas quando você vai participar de algum tipo de festival, onde tem lá uma bancada pronta para detonar você, ou não, né, você fica... É complicado, né? É complicado porque um festival, enfim, só um ganha, né? Você tem que usar o máximo de critério possível, né? Pra não ser injusta. Muita gente... É difícil porque muita gente não aceita. Então, foi outra polêmica porque muita gente vinha no meu Facebook falar, porque fulano foi melhor do que esse crânio e porque não sei o quê. Então... Você tem que se manter muito, muito imparcial, porque, inclusive, pessoas que estavam lá sendo candidatos, eu conhecia, né? Eram amigos, eram filhos de amigos, então as pessoas às vezes querem confundir, mas eu acho que a imparcialidade, né, acima de tudo, e você ser justo, né, nos critérios, e não, enfim. Foi uma experiência maravilhosa, porque o programa foi... maravilhoso, foi uma iniciativa assim, ímpar, que Campina Grande merece e que tantos talentos que estão aí escondidos merecem também. Eu dizia para Saulo, se eu tivesse tido uma oportunidade dessa na época em que eu comecei a cantar, né, porque os vencedores gravaram um DVD, participaram do programa de Fábio Dantas ao vivo, né, o Arte Som. Então foi uma visibilidade muito boa, não só para os que ganharam, mas para todos os que participaram. Tinha uma banda maravilhosa acompanhando, uma plateia imensa assistindo, toda uma estrutura muito bem montada e organizada. Então eu acredito que para todo mundo que fez parte desse movimento, foi uma experiência maravilhosa, muito gostosa. Desde as audições até o último programa. Foi realmente bacana demais.
E além do programa Dom Música, que você participou como jurada, houve um outro concurso, Arretado Star. Isso. Fala também dessa tua participação.
Então, essa é, também fui jurada, fui a única mulher, né, na banca, fui a única mulher na banca de jurados do Arretado Star. E gostoso demais, porque aí já foi totalmente voltado para a nossa cultura, né? Foram trios de forró. Então, você primeiro pude conhecer muita coisa que eu ainda, que muita gente talvez, né? Tantos trios bons que tem por aí que muita gente não sabe, né? Apesar de que eu vi os 10 finalistas, né? Que foram os 10 que foram para a final. Mas, assim, muita coisa boa, muito repertório bom, muitos cantores bons. Muitas assim, apresentações inusitadas, enfim, foi muito bacana. E novamente vem aquela questão da situação difícil de ser, de estar julgando, né? Mas assim, no fim das contas, eu, Heloísa Olinto, fiquei muito satisfeita com o resultado, né? Eu acho que tinha lá todo um critério a ser julgado. E a gente tem que levar em consideração isso e esquecer a parte pessoal de quem a gente conhece, de quem a gente sabe. Enfim, ali estava para ser julgado música, roupa, afinação, papapá. Então a gente vai e julga os termos técnicos, mas foi muito bacana também, um evento que merece não morrer nunca mais.
Heloísa, nessa sua trajetória, qual o momento mais importante que você pode destacar para a gente em sua carreira?
Eu acho que o momento mais importante é esse que eu estou vivendo agora. Tirando tudo que já veio para trás, né? Tirando The Voice, tirando Raul Gil, tirando tudo, eu acho que o momento mais importante é esse que eu estou vivendo agora.
É começar do zero?
Não, eu às vezes eu sinto como se estivesse começando do zero, mas não é não. Não é não, porque eu já tenho um legado atrás de mim que não tem como ser apagado. Não tem como ser apagado, nem que eu quisesse. Eu não vou poder, nem que eu deixasse de cantar hoje. Isso aí nunca será apagado. Então, assim, eu estou vivenciando um novo momento, um novo recomeço, vamos colocar assim, um novo recomeço. E, claro, muitas coisas que eu alcanço hoje com esse novo projeto se dá ao nome que eu venho trabalhando desde sempre. Eu não sou uma nova pessoa que está surgindo agora. Todo mundo conhece Heloísa Olinto. Então, está sendo um momento muito especial para mim, assim, com um sabor todo diferente, porque tem um significado diferente para mim. Cada pequena conquista, da menor à maior, está sendo muito especial, de verdade.
Estamos chegando aos últimos instantes, minutos aqui do programa Gente Nossa de hoje, que recebe a cantora campinense Heloísa Olinto. E Heloísa, antes de acabar aqui a nossa conversa, o nosso programa, qual a mensagem que você tem a deixar, não só para os seus admiradores, né, os seus fãs, mas para toda essa geração que tem sido bombardeada aí por diversos estilos musicais, por diversas vertentes. Qual a mensagem que você deixa?
Então, eu acho que assim, para quem foi agraciado com esse dom maravilhoso, e às vezes tem gente que tem o dom e nem pensa em seguir uma carreira profissional, né? Mas eu acho que para quem pensa seguir essa carreira, eu acho que ninguém deve começar pensando na fama, já de olho na fama, as pessoas se utilizam da arte para se promover. E a gente tem que promover a arte. Eu acho que o dever do artista é promover a arte e não se promover com a arte. Então, assim, a nossa promoção é secundária. Porque, claro, nós somos pessoas públicas, a gente está em cima de um palco cantando, a gente tem um microfone na mão, né, e a gente tem o dom de... A gente pode influenciar, nós somos figuras influenciáveis. Em todos os sentidos, no visual, no cabelo, na música, enfim. Então, eu acho que para quem está começando, isso aí não é o primordial, né? Tem gente que quer ser artista, é diferente, né? Eu acho que o ser artista é uma consequência daquilo que você está querendo promover. E eu falo isso abrangendo todos os meios artísticos que se possa... De dança, de teatro, enfim, de todo tipo de arte eu tô me referindo, não só a música. Então, eu acho que, primeiramente, é isso. Vamos promover a arte, vamos promover a nossa cultura e fazer o que você se sente bem, claro, né? Não por obrigar, eu vou cantar tal coisa porque tal coisa vai dar certo e eu vou ficar famoso. Não, porque geralmente quem começa assim não vai muito longe. Quem quer começar de cima, se você começa de cima, para onde que você vai crescer? Então, o seu destino vai descer, né? Se você começou de cima, você desce. Então, A gente tem que começar de baixo, de pequenas oportunidades, dando valor a cada pequena oportunidade para ir subindo e atingir o céu é o limite. Então, é isso que eu gostaria muito de ver a nova geração dando mais valor à nossa cultura, né? Porque, infelizmente, o lixo que é passado hoje para essa nova geração é lamentável, né? E a gente vê tanta gente, tantos novos talentos aparecendo e se deixando contaminar por isso daí. Então, eu acho que é só isso que eu tenho a dizer. Agradecer pelo carinho de todos os meus fãs, agradecer a minha equipe, né, que trabalha comigo, Joá Produções, Roberta, Amanda, né, minha assessoria, as presidências dos meus fã-clubes, né, que estão sempre do meu lado, me ajudando a divulgar o meu trabalho, Duda, Emanuela, e a minha banda, claro, que sem eles eu não poderia fazer o trabalho bonito que eu estou fazendo agora, né, a Vaguinho, Radiola Estúdio, né, que é onde a gente trabalha, faz e acontece, né, os nossos projetos e dá vida a eles. Então é isso, eu agradeço todo mundo que está escutando, agradeço a vocês, toda a equipe do Gente Nossa, obrigada pelo carinho, pelo convite, maravilhoso estar aqui com vocês. Esse projeto lindo, incrível, que assim, me surpreendeu bastante a dimensão desse projeto, certo? E só agradeço pelo convite, pela lembrança, né, e por merecer estar aqui com vocês hoje. É isso.
Nós que agradecemos a sua participação, Heloísa Linto, seu esposo também, aqui Vaguinho. Muitíssimo obrigado em nome do Gente Nossa, em nome da equipe. Nós que agradecemos a vocês. E antes de encerrarmos aqui, uma palhinha aí de mais uma canção de vocês?
Vamos lá, vou fazer uma canção aqui. Que essa fala demais. Isso aqui, essa aí. Antônio Barros e Cecel, a dupla do barulho, né? Que faz e acontece. Claro. E quando faz é pra fazer. Quero que todo mundo que tá escutando preste atenção nessa letra que é muito forte. E é tudo que eu quero dizer. Eu quero a minha vida como ela é. Como o povo sabe, como chão no pé. Como água doce pra matar a sede. Tomar um café, ser um ser humano sem tabu, sem preconceito, ser errado, ser direito, acreditar e não ter fé. Cada um sabe o sapato onde aperta, minha porta é aberta, quem quiser pode entrar. Não ligo, faço e aconteço, no outro dia eu esqueço, pra de novo começar. A minha vida sem chorar, e quem quiser pode falar.
E assim encerramos essa edição do Gente Nossa.
Obrigada.
Muito obrigado, Heloísa.
Obrigada.
Essa é uma realização do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, contribuindo para a construção da memória dos artistas paraibanos que cantam e decantam a nossa cultura. Um abraço a todos. E o programa de hoje teve a locução de Vitor Posse
e Sami Oliveira, com a participação de Marília Gerlani.
O Gente Nossa acontece graças ao trabalho, empenho e dedicação de toda a nossa equipe.
Na produção, Renália Amorim.
Reportagem, Ariana Barbosa e Rudiele Mendes.
Nas redes sociais, Marília Guimarães.
Edição de Vitor Posse.
Edição de vídeo e texto, já foi dito aqui pelo nosso amigo Sami. E a criação e arte da Yara Souza, Amanda Freire e Raquel Camelo, juntamente com a participação de Yara Alves.
O áudio é por conta de Elvis Guimarães e Jean Carlos Galdino.
Transmissão Hipólito Lucena e Apolo Ricardo, com apoio de Rudiele Mendes, Raquel Camelo, Aline Herculano, juntamente com Bruna Duarte. Também tivemos a logística aqui, a participação de Gabriela Torres e chefe de produção Ana Cristina Silva, produção geral Ana Vitória Gonçalves, com a coordenação e supervisão da nossa professora Gorete Sampaio.
Você acompanhou o Gente Nossa, a cultura no ar. Eita!